E nós vamos mostrar mais um podcast para você aqui na 163webradio.com e também no blog do Toninho. Nosso convidado de hoje é muitíssimo especial. Além de ser um grande amigo, né, do Toninho Moré, também foi uma das grandes personagens de Presidente Venceslau, da história de Presidente Venceslau, Hernani Herbella. Ele está aqui ao meu lado, foi prefeito de Presidente Venceslau de 2009 a 2012, tem 58 anos, delegado de polícia aposentado, formado em Direito. Hernani, é um prazer recebê-lo aqui em nosso podcast.
Boa tarde, Toninho, o prazer é meu. Sempre que puder, a gente puder, tiver alguma coisa interessante, pode contar com a gente, estaremos aí para conversar, para a gente bater um papo sobre a vida, sobre assuntos aleatórios.
Hernani, fala aí para os nossos, as pessoas que estão acompanhando nosso podcast, que você é o meu primeiro entrevistado desse novo trabalho, desse novo produto que o blog do Toninho está apresentando, que é o podcast. Você é o primeiro entrevistado.
Obrigado. Eu sou, então, a sua... Nós vamos fazer o teste. Eu sou
o... É o primeiro, o cobaia.
A sua cobaia, mas é gostoso. E olha, eu fico agradecido por você ter lembrado de mim.
E eu te chamei exatamente porque eu acho você assim, um personagem muito importante, muito interessante de Presidente Venceslau. A gente não pode falar muito dos nossos antepassados, né? O Hernani é filho do Inocêncio Herbella. Eu sou filho do Nico Boré, são duas famílias tradicionais de Presidente Venceslau, mas nós temos a nossa própria história, né, Hernani?
É claro, grandes amigos que vêm já de... É genética, né, Toninho?
E olha só, Hernani, fala para a gente de você, quando jovem aqui em Presidente Venceslau.
Bom, Toninho, eu filho do prefeito, Inocêncio Herbella, 19 anos, já foi vereador, depois prefeito, e mais... Devido ao tempo, eu acho que, como nós estávamos num sistema político meio restrito, meio difícil, todos foram afastados da política. A gente participava com as candidaturas do meu pai, dos amigos, tal, mas sempre afastados. E fomos crescendo, resolvi fazer direito, estudei em Prudente, fiz na Toledo, Instituição Toledo de Ensino, fiz direito de 82 a 86... Daí já comecei a namorar a Juliane, casamos e foi assim. Nossa, minha vida, poucas aventuras.
Poucas aventuras?
Poucas aventuras. Com 18 anos, eu já. Com 18 anos já estava namorando a Juliane.
Mas você foi um esportista, né?
Joguei basquete, joguei futebol, lutei judô.
Qual que era o seu esporte preferido?
Na realidade, eu fiz todos os esportes. Eu nunca fui um especialista em nada, nunca fui muito bom em nada. Então, eu tentava
você
tudo.
Você tentou jogar basquete.
Mas o que eu joguei mais tempo foi o basquete e o judô, que eu lutei durante uns 6 anos.
Os amigos contemporâneos do basquete são quais?
O Amaury Pérez, que era o nosso astro, o Cezinha, primo dele.
Amaurizinho voava, né?
O Elcio Arfelli, o Roberley. Eu estou falando de pessoas um pouco mais velhas e um pouco mais novas, que nós jogamos juntos, né?
Eu lembro que...
O Luiz Arthur Gag.
Né? Teve uma época que o time de basquete de Presidente Venceslau, do IE, né? Era o time do basquete do IE, não era?
Do IE, daí quando nós... Teve uma época que Venceslau enfraqueceu um pouco, porque o colegial foi para o Álvaro Coelho. E nosso time era muito forte, mas daí... Eu, Cezinha Pérez e mais, eu não lembro qual outro jogador, nós não éramos estudantes assim tão dedicados, então nós ficamos de ano. E daí dividiu o time, rapaz. Nós ficamos 2 anos um pouquinho enfraquecidos, mas.
Era porque não eram alunos dedicados.
Eram mais dedicados no basquete.
Eu me lembro que nós chegamos a cobrir alguns jogos de basquetebol na época em que eu trabalhava na. A Rádio Presidente Venceslau AM, a gente seguia o time, a gente andava de Kombi, né? Saía de Kombi.
Kombi, caminhonete, com aquela cobertura de lona.
E a gente andava para todo
de
lado.
De Fusca,
ia cobrir.
Com 10 pessoas.
Era brincadeira, era amar o esporte demais, né?
Tudo amador, gostoso, como se não tinha ainda essa. Hoje, qualquer coisa que você vai fazer já tem que ter uma preocupação profissional, uma preocupação. Então, dificultou bastante as coisas.
Era uma época assim, bem diferente, né?
As coisas eram feitas do jeito que dava para fazer, né?
Do jeito que dava para fazer.
A pessoa se dedicava e era dedicação pura.
Ah, legal. É, eu lembro dessa época que o Hernande jogava junto com a Mauri. A Mauri era um baixinho.
Os dois baixinhos.
Dois baixinhos, né? A Mauri rapidíssimo. Né?
Nossa, ele era...
Muito bom. Hernande, e depois, vamos falar, não tem jeito de conversar com o Herbella sem falar de política, né? Não vamos falar da política atual, não quero tocar nesse assunto. Mas a política de antigamente, que nem você era, o seu pai sempre foi um político. Sim. E você, quando pequeno, seu pai já era prefeito, isso?
Sempre, vivendo. Meu nome, inclusive, é em virtude dele ter sido candidato a vice-prefeito do Hernande Murad. O Hernande Murad, por um destino não muito bom, teve um câncer daqueles galopantes, né? Ele faleceu, acho que no primeiro ano já de prefeitura do mandato deles, e eu nasci no ano seguinte. Daí meu pai me pôs o nome de Hernande em homenagem ao Hernande Murad, ou uma homenagem do Hernande Murad.
Agora, da sua família lá, nós temos qual o filho mais velho? É a Laíde?
A Laíde, a Denise, depois eu sou o terceiro, o primeiro homem. Depois vem o Carlos, o Zé Roberto e o Marcelo.
Seis.
São bastante.
Seis, está tudo tranquilo?
Todos tranquilos, todos formados, cada um levando a sua vida. O Zé Roberto está na Espanha, o Marcelo em São Paulo, a Laidinha está em Presidente Prudente, e eu e a Denise aqui em Venceslau, e o Carlos é engenheiro em São Paulo também.
Hernande, e como que você foi... como que você... chegou a ser delegado de polícia?
Olha, Tony, eu fui para... Logo quando eu casei, nós viemos morar em Venceslau. Depois de uns 2-3 anos, nós mudamos para Nova Andradina. E é uma situação gozada. Eu e a Juliana e tal. Juliana, vamos mudar para Mato Grosso? Mato Grosso do Sul? Vamos. Daí pegamos um mapa do Mato Grosso, eu fechei o olho e baixei o dedo aqui. E caiu Nova Andradina.
E por que essa vontade de ir embora?
Ah, não sei... Do mesmo jeito que eu tive vontade de ir embora, quando eu cheguei lá, fiquei 2 anos, me deu uma vontade de voltar e eu voltei.
Deu vontade de voltar.
Foi uma vontade. Eu queria conhecer alguma coisa diferente.
Eu não sabia dessa de Nova Andradina.
Foi Nova Andradina. Uhum. E desse jeito, rapaz, pus o dedo no mapa, assim, com o olho fechado, saiu Nova Andradina. Daí, em Nova Andradina, a dona Janira, que é a mãe da Juliane, a família dela era dali, né? Do Mato Grosso, ali de Rio Brilhante, Nova Andradina. E ela conhecia um pessoal lá. Daí nós fomos, eu peguei e fui na frente, com a minha maleta de advogado, passei de escritório em escritório lá em Nova Andradina, conheci o Luiz Roberto Vila, que era um advogado, um dos mais antigos de Nova Andradina, inclusive atua hoje ainda, e falei para ele que eu estava mudando para Nova Andradina, que eu precisava advogar, se ele pudesse. E ele me aceitou lá no escritório, trabalhei com ele 2 anos, inclusive... Queria que eu ficasse de todo jeito, me ofereceu uma sociedade melhor para eu ficar lá, mas eu, da mesma maneira que eu fui, eu voltei.
2 anos?
2 anos.
2 anos de Nova Andradina. Mas e daí? Você passou a ser delegado?
Daí eu voltei para o Venceslau e comecei a advogar, mas já tinha 3 filhos. Tá aí. A situação fica diferente, né? Daí não dá mais aventura. Falei, tem que fazer um concurso, porque para advogar vai demorar uns 6-7 anos aí para a gente conseguir se estabelecer.
Uma carteira, né?
A sorte minha é que a Juliane era funcionária do Banco do Brasil, né? Então a gente tinha uma estrutura, pelo menos, para comer, pagar o aluguel e tal.
Depois, como advogado, você teria que fazer uma carteira.
Demora. Advogado demora para você ter um resultado econômico, um retorno econômico. Então, eu comecei a estudar, fiz...
Virou um estudante?
Aí eu comecei a estudar, sério.
Aí parou com aquele negócio de...
Eu vi que o que eu fiz antes estava errado.
Ah, tá certo.
É que isso a gente vai aprendendo, né? Tudo na vida a gente... As pessoas que são mais espertas, elas aprendem com as experiências alheias.
Com
as
experiências... E também com os erros, né?
E os outros que são mais teimosos, assim... Tem que aprender com a experiência própria.
Daí
e eu vi que não valia a pena. Estudei, passei no concurso em 1994. Fui nomeado no Campinal, trabalhando Campinal, Epitácio, depois Epitácio, Caiuá, depois Caiuá, Venceslau, daí Venceslau, Marabá, depois Venceslau, Piquerubi, depois Venceslau, Caiuá novamente. E o fim da minha carreira, os últimos... 10 anos, foi trabalhando aqui em Venceslau na Dig Diz aí, né? Delegacia de Investigações Gerais e sobre entorpecentes.
E depois você resolveu ser prefeito?
Então, nas minhas andanças como delegado de polícia, como eu trabalhava nas especializadas, eu fazia buscas. Eu estava sempre nos bairros e a gente via a carência que parece ser um sonho você falar, parece que é uma coisa assim sentimental, mas é verdade. A situação da população mais pobre é muito difícil. Então, as pessoas, às vezes, demonstram seu descontentamento, alguns cometendo crime, outros trabalhando, outros reclamando. E eu vi que eu teria condições de fazer alguma coisa. Daí eu comecei a ver, eu acho que foi por isso que meu pai foi político tanto tempo. E peguei e resolvi, vou ser candidato a prefeito.
E mas você teve esse desejo de ser um prefeito quando jovem? Ou...
Não, nunca.
Nem, nunca pensou?
Nunca pensei em política.
Porque eu lembro que você não era um político.
Não, nunca pensei em política. Inclusive, na minha família, eu acho que eu era o menos político de todos. Durante a minha vida antes da política, antes da delegacia. Porque foi, eu acho que foi o meu trabalho como delegado de polícia que me fez ser candidato a prefeito.
E como foi? Você chegou a prefeito com que idade?
Vamos ver, 2008.
O Hernani foi prefeito de 2009.
Atrás, 46 anos.
46 anos. E a experiência como prefeito?
Ah, excelente, né, Toninho? A experiência humana que você tem, administrativa, você lidar com uma cidade inteira, é uma coisa muito gratificante. E, claro, que ninguém consegue fazer tudo o que planeja numa administração pública, porque você depende de um monte de fatores, né? Não é só a sua vontade, só o seu trabalho. Você depende do governador, principalmente no Brasil, porque nós temos um sistema, um pacto federativo, que é como conhecido a divisão de impostos, é muito injusto, porque os municípios produzem 100% da riqueza nacional, são produzidos em municípios. Elas não são produzidas em um lugar qualquer, elas são produzidas em um município. Só que os impostos arrecadados, eles ficam 85%, 80% com o governo federal, 85%, 80% com o governo federal, 11% ou 12% com o governo estadual e 2% para os municípios.
2% só?
2%. É claro que nós temos o IPTU, que é um imposto municipal, e um 50% do IPVA. O restante é tudo, volta 2% para o município.
Então, eu nunca soube disso.
Por isso que os prefeitos
sofrem.
São chamados de garçons, né? Porque tem que andar com pires na mão ou com chapéu na mão para poder trazer algum recurso para o município.
É mais difícil a verba estadual ou a federal?
Ah, depende. Eu consegui verba devido... Eu acho que... Não sei, o jeito que eu conversava com os deputados, com as coisas... O federal é mais longe, né? Então, você tem que ir mais longe atrás da verba. Mas, em compensação, tem os programas. Tem mais programas, porque como ele tem mais verba para distribuir, ele tem mais programas que você consegue fazer por computador mesmo. Se tiver um gestor, pessoas competentes trabalhando nessa pesquisa, você consegue trazer um monte de programa para o município somente usando os programas por computador. E no estadual já é na conversa mesmo com o secretário, com o próprio governador, são mais acessíveis.
Eu não sei quem me disse uma vez que a pirâmide de sustentação econômica que vem da política no Brasil, ela está ao contrário. Seria isso, Hernani? O município é a base, é o que ganha menos.
Exatamente.
O Estado tá fica ali cima, no meio, e quem está lá em cima...
Nós temos uma estrutura meio imperial ainda, né?
E seria me falaram, né? Eu não me lembro quem disse isso, mas falou que se essa pirâmide fosse ao inverso, o Brasil seria outro país.
Ah, outro Será? País, porque a arrecadação nossa é muito grande. Só que daí o dinheiro, ele não teria que dar essas voltas que causam esses escândalos constantes que a gente vê na televisão, e Lava Jato, e não sei o quê, e todo dia uma nova...
Uma nova onda de corrupção.
Corrupção, e vai. Então, se o dinheiro estivesse mais perto do município, as pessoas teriam mais condições de cobrar o prefeito, porque o cidadão está perto. O cidadão ia estar perto do dinheiro. Então, ele ia saber onde ele necessita, onde aplicaria. Tal.
Agora, nós temos um exemplo que, me parece, Hernani, que está acontecendo aí com a pandemia. Né? Olha, essa semana mesmo, nós estamos tendo a inauguração das UTIs de Presidente Epitácio. Tivemos já as UTIs montadas em Venceslau. Parece que a pandemia fez com que o governo enviasse dinheiro e os hospitais do estado, da região, fizessem aí eles próprios as suas UTIs, né? Porque se dependesse do governo federal, lá em cima parece que nós não íamos ter UTI nunca, né?
Então, mas é isso, porque...
história do dinheiro que você está
claro,
falando.
Quem tem o poder, ele sempre quer alguma coisa em troca.
É, né?
Não estou falando de corrupção, de dinheiro, não. Ele quer alguma coisa em troca. Ele quer que você seja... que você fale só o que ele quer ouvir. Ele quer um monte de coisas que acontecem. Então, seria muito mais justo, mais simples, mais fácil de gerir se esse... Não estou falando que tinha que virar a pirâmide de ponta cabeça, mas pelo menos tornasse um pouquinho mais justo essa divisão. Eu te garanto que o Brasil seria um país muito melhor.
E essa experiência é sua na prefeitura de Presidente Venceslau, você pôde ver tudo isso de uma maneira, de um aspecto geral.
Porque você tem que andar muito, né, Toninho? Você tem que conhecer gente, conheci muitas pessoas, muitos administradores com correntes políticas diferentes. E você conversando com todos, você vai vendo o que acontece, o que poderia fazer, o que não dá para fazer, porque por causa do sistema, o sistema é muito difícil, é muito engessado, é muito burocrático. Então, é meio difícil. E o principal, mais difícil no país, é que a pessoa que, quando se dispõe a disputar um cargo, ela já ganha uma pecha de que quer se aproveitar. Ah, esse cara quer ser alguma coisa porque ele vai ganhar dinheiro, porque ele vai não sei o quê.
Isso é algo triste.
É triste, porque nosso país ele está errado. Essa pessoa que quer ser candidato, que vai se dispor a disputar um cargo público, ele tinha que ser olhado que é uma pessoa que quer trabalhar para o bem comum. Não é que ele... E nós somos o contrário. Eu não sei se isso ocorre em virtude de realmente ser verdade, esse negócio da vantagem, ou se foi uma cultura que pegou na imprensa, na justiça, em todos os setores, a partir do momento que você fala, eu vou ser candidato, isso aí não quer fazer nada. Então, o descrédito da pessoa não é do político, porque o político ele nada mais é do que uma pessoa, do que um cidadão comum, que se dispõe a disputar um cargo público. Ele não é nada mais é do que isso. Ele não é um ser especial. Ele vem do povo, ele vem da sociedade, ele vem do comércio, ele vem do funcionalismo público. Ele é uma pessoa comum.
Mas tem alguém, tem alguns políticos que fazem um tipo de carreira, né? Que nem a gente nota aí,
isso
deputados que estão há muito tempo lá ocupando cadeiras.
Porque as pessoas, elas tinham que ter... Eu até acho que a pessoa... que desde que ela tenha condições mesmo, que ela venha desenvolvendo um bom trabalho, ela pode até, mas tem que ir mudando, né? Tem que ir crescendo. Por exemplo, nessa eleição falaram que, Hernani, por que você não é candidato? Você é bem avaliado. Então, eu falei, rapaz, meu momento passou. Nós precisamos de ideias novas, nós precisamos de pessoas que estejam com
o pique,
toda a sua vontade, com o seu pique direcionado para isso. Porque senão você não faz bem feito. Não adianta você ficar 30 anos fazendo, você vira dono e vai cuidar daquilo como o seu quintal da casa, que às vezes você fala, nossa, minha casa é linda, vem uma pessoa diferente e olha o buraco que está ali, olha. Então é isso aí, precisa de gente nova, nós precisamos sempre estar renovando na política, principalmente na política, né? Porque ali trata da comunidade toda, né? Não é só a sua casa.
Agora, falando assim, você passou pela prefeitura, foi um prefeito, a evidência maior, infelizmente, né, a gente nota que é pelo lado político, às vezes, que nem você foi um delegado, hoje é um delegado aposentado, mas todo mundo te conhece como um ex-prefeito de Venceslau, não como um ex-delegado. Né?
Na realidade, eu sou delegado, não sou prefeito.
Então, mas prefeito. As pessoas relacionam mais ali, ó, o Hernani foi prefeito de Venceslau, né? Não fala, o Hernani foi delegado. Mas essa questão aí de você ser o político, isso aí, essa evidência é que atrapalha um pouco lá na frente o político, né? Essa questão. O cara fala, ele foi político. Daí liga-se essa questão com outras relacionadas à corrupção, e daí o cara fica ali com aquela peça. Isso é muito ruim.
Muito difícil. Nosso país está muito difícil para tudo. Tudo que você vai fazer, você vê uma pessoa. Eu não sei que essa cultura que pegou na nossa alma, que se a pessoa enriquece é porque ela está roubando. Se o cara quer ser político é porque ele quer se levar vantagem de alguma maneira. Se ele faz isso, é sempre as pessoas, nós tínhamos que, sei lá, eu mudar, porque nós tínhamos que ficar contente com o sucesso do nosso vizinho.
É claro, é claro.
Isso é uma coisa que precisa mudar no brasileiro. O brasileiro precisa ver as pessoas com positivismo, querendo que todo mundo cresça.
Você tem percebido que existe um fanatismo exagerado?
A coisa está começando a ficar séria, né, Tony?
Eu vi fanatismo no esporte, né? Mas em política...
Não, está ficando sério, Tony. As pessoas estão ficando divididas demais.
Esse fanatismo é perigoso, né?
Eu acho que não traz nada de bom. Inclusive, com os meus amigos, eu converso com eles e falo, gente, não é isso. Nada se resolve com essa certeza. Nada, não existe certeza, porque o mundo é muito ágil, ele muda, ele vem mudando sempre, tem que estar sempre coisas novas. Então a gente tem que, não adianta você ter uma ideia fixa sobre qualquer coisa, hoje em dia não dá mais para você ter uma ideia fixa.
E as pessoas estão misturando os valores, né? Eu acho que se você pensa de uma forma, você não tem valor,
exatamente,
você é inimigo. Então isso é perigoso.
Eu acho que o Brasil está num caminho ruim. E eu espero que mude.
Agora, voltando a falar na sua história política, né? Na sua história política como aqui de presidente Venceslau, como prefeito, Hernani, que de bom que você achou que você fez que a cidade. Qual foi o seu melhor momento assim, na prefeitura?
Eu acho que a educação, sem dúvida, Toninho. O carinho que nós conseguimos tratar a educação, desde da estrutura física até o fornecimento de alimentação para as crianças na escola, a parte cultural, educacional mesmo, propriamente dita, a função da educação, nós conseguimos fazer com que os professores fizessem curso, aperfeiçoamento. Eu acho que o nosso forte foi na educação e as lagoas de tratamento de esgoto que nós conseguimos, através do governo estadual, trazer para o presidente Venceslau.
Uma está pronta, mas a outra ainda...
A prefeitura é isso, né, Tony? A prefeitura não tem um dono, não é um negócio que tem um dono. As pessoas mudam, o prefeito muda. Então, o que a gente precisa é que as pessoas continuem, saibam disso, que, principalmente os candidatos, as pessoas que se propõem a ser administradores públicos, eles têm que entender isso, que ele vai pegar uma coisa em andamento e tem que terminar. Tudo tem que, você tem que chegar no fim. E não começar de novo. Não dá para toda vez, a cada 4 anos, o administrador começar a cidade. A cidade existe desde 1900.
A cidade já está começada.
Claro.
Né? Já está começada.
Então não dá. É isso que os administradores têm que entender. Não interessa quem conseguiu, quem fez, tem que fazer.
E agora, como que você vê o presidente Venceslau hoje?
Eu acho que o presidente Venceslau é uma cidade que tem uma organização razoável, a educação é suficiente para todos os alunos, nós não temos déficits grandes de vagas de escola, é uma cidade que tem um pouquinho de déficit em moradia, mas é uma cidade que a gente, quando a gente anda, a gente sai daqui, a gente vê que é uma cidade boa, principalmente quando as pessoas vêm de fora, Toninho. Uma coisa que eu sempre fiquei contente, as pessoas vinham visitar Venceslau e falavam, nossa, mas sua cidade é organizada, é bonita, é limpa. É claro que tem uma falha ou outra, às vezes a gente, né, conforme o andamento, vai tendo uma falha aqui, outra lá, mas Venceslau é uma cidade muito boa para se morar.
Agora, essa renovação aí política, esse punhado de candidatos aí, deixou assim, todo mundo bem surpreso, né?
É, mas eu acho que isso daí ocorreu.
Por que será que ocorreu isso?
Eu acho que em virtude da nova legislação eleitoral, que não permitiu mais a
coligação.
A coligação no eleitoral, no proporcional, que são os candidatos a vereadores. Então, os partidos.
Hernando, você pode explicar? Você deve ter lido a lei eleitoral. Eu não li até agora ainda, né? O que, que vai acontecer? Que nem o vereador, ele vai ser eleito por ser o mais votado mesmo?
Não.
Ainda não?
Não, continua.
É proporcional.
É proporcional, só que agora é proporcional por partido. Agora, o resto é uma conta muito complicada. Porque nem todos os partidos vão atingir. Porque, assim, o quociente eleitoral. Tem que atingir o quociente eleitoral para fazer um vereador. Venceslau, geralmente, é em torno de 1.300, 1.500 votos. Esse do partido para fazer um vereador.
Um vereador.
Daí, para fazer dois, teria que atingir 3 mil votos. E nem todos atingem. Então, depois vai fazendo uma soma. O partido que chegou mais perto e tal. E vai essa confusão aí. Então,
confuso.
Vai sobrar. Vai ter para bastante partido.
A cidade tem 8 candidatos a prefeito. E 146 candidatos a vereador.
A pessoa vai ter que estudar bastante para escolher, né?
Outra coisa também que está sendo diferente para esse ano de pandemia é esse espaço curto para a campanha, né?
Tá, realmente.
Ficou meio esquisito, né? É uma campanha sem barulho.
Uma campanha que não, mas não dá, não pode fazer comício. Não pode soltar rojão, porque se você soltar rojão, é claro, agora nós temos ideias novas, as coisas mudaram. Nós estamos prejudicando os animais e tal. Então, você vê uma campanha que as pessoas tentando fazer a conversa. É o papapá. Vai voltar lá no antigo. Vai ser tete a tete mesmo essa campanha.
Vai ser, é uma questão até de cultura aí, né? Até cultural, né? Quem tiver uma cabeça melhor, eu acho que faz a cabeça do eleitor.
Ah, é claro.
Vai ser nessa conversa. Eu também estou notando que... os programas de rádio não estão fazendo tanto efeito. Está bem diferente essa campanha.
Mas tem esse negócio, essa invenção. O celular também. Essa invenção mudou
essa
o mundo.
Essa das redes,
né?
Sociais. Né?
Mudou o mundo. As pessoas hoje... Está certo que tem muita mentira também,
mentira.
Eles conseguem passar. Mas todo mundo tem conhecimento.
Tá certo.
Se o conhecimento é verdadeiro ou não, se ele está com base científica ou não, é outra coisa. Mas todo mundo conhece tudo, porque todo mundo tem um celular hoje em dia, né, Toninho?
É isso aí.
Então a campanha hoje é mais...
São as redes sociais, né? Hernani, vou falar de você. Que história é essa de cutelaria, cara?
Isso daí, Toninho.
Nós podemos falar de tudo, menos do Corinthians, tá?
Não.
Não, do Corinthians
hoje
não dá.
Não dá pra hoje falar, vamos, né? Esperar. O ano que vem a gente fala do Corinthians.
O Gustavo está lá do outro lado, mas está ouvindo, né?
Já fez assim, fechou o olho já, não falou o nome.
Me fala sobre a cutelaria.
Então, você sabe que eu sou muito amigo do Alberto Azenha, do Bertinho
Azenha. Certo, do Bertinho.
E aposentado, eu ia tomar tereré com ele lá todo dia, 11 horas, assim, 10 e meia, eu chegava lá e ia tomar um tereré, conversar sobre a fazenda, sobre o serviço dele, sobre meus netos, sobre os netos dele, filho, essas coisas. E um dia ele falou: Hernando, por que você não faz faca? E eu sempre gostei de faca. Eu tenho um monte de faca. Um dia a Juliane chegou para mim e falou assim: se você trouxer mais uma faca para casa, você tem que levar uma embora.
Ah, é?
É. Então o Bertinho sabia que eu gostava de faca, ele falou: Hernando, por que você não faz faca? Que tem hoje com as redes sociais, no Facebook. Eu ficava assistindo aqueles programas lá, né? Falei: por que você não faz? Eu falei: você está querendo arrumar serviço para mim? Você está louco? Daí veio a pandemia. Eu em casa o dia inteiro sem fazer nada, sem sair. Falei: eu vou fazer faca. E montei uma oficininha lá, ainda meio amadora e tal. Estou fazendo minhas facas lá. Já fiz umas 5 ou 6.
Mas e o que, que você precisa ter? Um aço? O que, que é?
Isso daí é... Isso eu tive sorte, né? Meu sogro era mecânico de trator. E ele tinha um monte de aço de ferro antigo lá. Então eu uso aqueles ferros velhos.
Consegue cortar aquilo tudo?
Consegue.
Ah, daí que bom. Hernani, agora, para encerrar, nós já estamos... Já são quase que 29 minutos de conversa. Passa rápido,
passa,
né?
Passa rápido.
Hernani, para encerrar, me fala sobre essa pandemia. O que você está achando disso tudo? Assim, no seu íntimo...
Ah, Toninho, é muito difícil, né? Muito difícil
fazer. Mas o que você está achando, assim? Isso é...
Não dá para saber. Por quê? Alguém consegue? Alguém sabe alguma coisa? Não tem como a gente... Porque são muitas dúvidas, muitas informações desencontradas.
A gente não analisa essa pandemia aí como, assim, algo pesaroso por causa das mortes, né? Mas a pandemia trouxe algo que deve ser aproveitado pelo ser humano, né?
Depende do momento do ser humano, né? Porque para a gente aprender as coisas, a gente tem que estar aberto, né, Toninho?
É.
Agora a gente tem que saber se a população mundial vai entender as necessidades que essa pandemia trouxe para a gente.
Existe uma frase no mundo espírita, no mundo do espiritismo, que diz: quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Será que esse é um momento de dor da...
Eu espero que sim, eu espero que aprendamos. Eu espero que realmente traga alguma coisa positiva, porque é muito triste, é uma situação difícil, é uma situação não só triste, porque essas perdas todas que todo mundo teve por aí, mas também o isolamento que o ser humano teve que se submeter, rapaz. Eu vejo meu pai com medo lá em casa, sozinho, não pode sair, tem que ficar ele e minha mãe. Ele tem 85, minha mãe vai fazer 86 anos agora em dia 20, agora em novembro. Então a gente vê a situação, eles estão tristes, as pessoas estão mais tristes. Tá? Agora eu espero que o ser humano aprenda que ele tem que conviver com o meio ambiente, com os animais. O mundo é para todos, não é para um só.
Então tem algo de aprendizado, né?
Nessa que
questão,
sim, né?
Dessa
Nós
questão.
Todos esperamos que sim, né, Toninho?
Então tá. Hernani, quer falar alguma coisa? Destacar alguma coisa?
Só queria agradecer essa oportunidade, dessa conversa, muito gostosa. E nós esperamos que, a partir desse momento difícil que nós estamos vivendo, o mundo melhore realmente.
Hernani Herbella esteve comigo aqui no nosso podcast da 163webradio.com e também do nosso blog do Toninho. Obrigado, Hernani, por sua vinda. E vamos desejar muito sucesso para você, para a Juliane, para toda a família. Tá bom?
Obrigado, Toninho.